a gente já viu, a sociologia, as transformações da história só podem ser realmente entendidas quando a gente considera o aspecto da migração espiritual e, agora, nós vamos entender a importância do conceito de reencarne coletivo. Não é à toa que o Emmanuel, por exemplo, vai defender a ideia que o Espiritismo é o verdadeiro fundador da sociologia. Porque enquanto a sociologia ficar só nas relações dos encarnados, ela vai ser impotente. Vou dar um exemplo bem simples antes da gente começar. A queda do Império Romano. Nós sabemos hoje, que é um tema que não se chegou a nenhuma conclusão, por quê? Como que pode um império organizado, com um exército imenso, ser derrotado por povos desorganizados em relação a ele e que tinham 20 vezes menos soldados? Impressionante isso, né? Isso é um dado histórico. A gente só entende isso quando a gente entende a influência espiritual dos desencarnados em relação aos encarnados. O planejamento da Terra, ele se dá, obviamente, a partir do Cristo. Todas as sociedades que se formam nesse planeta, desde a constituição do planeta, estão sobre a orientação, as bênçãos e o comando de Jesus de Nazaré. Isso é importante para que a gente entenda a grandeza desse Espírito e como ele tem agido para nos auxiliar. Hoje nós vamos pegar alguns casos, principalmente a partir do período clássico, Grécia, Roma e civilização hebraica, para a gente entender a programação do Cristo. O que é que acontece na evolução da Terra? Existem espíritos que evoluíram na própria Terra, principalmente os espíritos do continente africano. Outros, na verdade, todos os outros, viemos de outros planetas. A grande maioria dos habitantes da Terra vieram de outros planetas. Como é que isso se deu? Através das migrações espirituais. Nós estudamos casos individuais no estudo 2. Hoje a gente vai estudar isso, mas mais especificamente, o reencarne de grupos já da Terra. Eu vou falar algumas hipóteses rápidas para num outro momento a gente aprofundar. Mas provavelmente a grande migração que deu um impacto significativo na Terra, pelo menos no Ocidente, se deu há cerca de 40 mil anos atrás. Por que que eu digo 40 mil anos? Porque André Luiz vai dizer que, de fato, as características cognitivas do homem atual começaram a se desenvolver há cerca de 40 mil anos. E um dos maiores antropopaleontólogos e estudiosos desse tema, ele diz, por algum milagre, ou o nome do milagre hoje é por um salto quântico inexplicado, 40 mil anos atrás, cerca de 40 mil anos atrás, o ser humano adquiriu poderes cognitivos extraordinários. Então eu estou pegando essas duas informações para a gente ter uma data referência. Cerca de 40 mil anos. Então, um grupo de espíritos veio, provavelmente de capela ou de outro canto, nesse momento não interessa, tá certo? Nós não temos um bom mapa do espaço de migração para a Terra, a gente ainda está nos rudimentos. Então, há 40 mil anos atrás, um grupo muito diferente veio para a Terra, os exilados. Para você que está se preparando o exílio, né, não está querendo se cuidar bem, ou está se preparando por precaução, é bom a gente saber o seguinte, como é que se deu a situação? Os espíritos exilados, eles não chegam e fundam civilizações, não. Não é assim que funciona. Vieram para cá, ou viemos para cá, você se coloca onde você quiser, há 40 mil anos, uma parte. E aí reencarna em corpos grosseiros, por isso que alguns dizem até corpos animais, em relação ao que era, sim, são corpos bem que parecem mais com animais. E aí há alguns milênios vagando, caçando, sofrendo as intempéries. Então, a gente está falando de muitos milênios. 10 mil anos, 15 mil anos, 5 mil anos, é um período imenso do nosso ponto de vista. Depois que o Cristo vê que a situação está menos difícil, menos ruim, ele permite que esses espíritos comecem a se congregar e ele manda missionários para organizar esses espíritos. Surgem, então, as grandes civilizações da Terra. Estou falando da Índia e estou falando do Egito. São as duas civilizações que deram origem ao que a gente chama hoje de Ocidente. Realizado isso, a gente vai ver civilizações filhas, tá certo? E aí a gente vai ver a belíssima civilização hebraica, depois ou paralelamente sendo construída a civilização grega e romana. É importante entender que tudo que o Ocidente é hoje, isso é unanimidade nos estudiosos, é uma confluência, uma soma do que foi a civilização hebraica antiga, a civilização grega e a civilização romana. Bem, feito esse imenso panorama histórico, num outro momento a gente vai aprofundar esse período, vamos entender agora a parte que nos toca. Como é que se forma Roma? Como é que se forma o povo hebreu? Como é que se forma a Grécia? Desses espíritos, por afinidades, eles começam a se reorganizar. Emmanuel narra isso de uma maneira muito boa. O que é que ele vai dizer, né? Por exemplo, da civilização hebraica. Dos espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações, né? Então é um grupo poderosíssimo, coeso, que até hoje, no século XXI, mostra o seu poder. Porque você pega, por exemplo, o número de prêmios Nobel. A maior parte é dos judeus, embora eles sejam 0,5-0,3% da população da Terra, é o grupo que ganha mais prêmio Nobel no geral, de todas as áreas. Então é um povo muito forte, muito inteligente, muito austero, com conquistas extraordinárias. Então é formado esse grupo. Isso Cristo está preparando a época da regeneração. Por isso que eu estou pegando esses grupos, né? Quando eu falo de civilização hebraica, grega e romana, antiga ou clássica, eu estou falando da preparação mais próxima para o que a gente está vivendo hoje, para o mundo de regeneração. Então, por isso que esse recorte é tão preciso, tão limitado, né? Nós não estamos falando dos 40 mil anos, estou falando de um período, vamos pegar aí uma data, né? Só para ter uma referência, no máximo 4 mil anos, 5 mil anos antes do Cristo vinha à Terra, no máximo, né? E aí também se forma na Grécia. Qual é a característica desse grupo de espíritos? Já são bem mais diversos. Os próprios gregos são muito diferentes. Atenas é uma coisa e Esparta é outra muito diferente. Mas eles conseguem ali ter algo em comum, se congregar sem se matar ou sem se matar muito, né? Porque tem muitas guerras também. Mas ali a gente vai ter, em Atenas, o desenvolvimento da filosofia, né? Se nós temos o grande missionário hebreu Moisés, na Grécia nós temos Sócrates, outro imenso missionário. É o elemento da reflexão, da filosofia, da ciência mais objetiva, porque a civilização hebraica vai ter a ciência espiritual profunda. E nós vemos também Roma. O que é que o Emmanuel vai dizer de Roma, né? Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, a Gália Cisplatina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar grande papel na evolução do mundo. Vamos agora ao quadro geral. Roma é a disciplina, o trabalho direito. A grande ideia é a seguinte: o povo hebreu se prepara para a grande ciência religiosa, o saber religioso. Olha o plano. Grécia, a filosofia e a ciência mais objetiva. Roma, a justiça e a administração. O plano inicial era o seguinte, Emmanuel revela isso. Roma, de fato, não só dominaria o mundo, mas integraria o mundo teria um governo só. Através desse governo, né, em contato com o judaísmo, porque, né, o judaísmo fazia parte do Império Romano, o cristianismo se espalharia, aprofundando a compreensão da mensagem do Cristo com o auxílio da tradição judaica e da filosofia grega. Deu certo? Não. Deu certo em parte, infelizmente. Porque os judeus, no geral, não compreenderam quem era Jesus. Os gregos não aceitaram Sócrates, o mataram também, tanto um quanto o outro mataram. E Roma se embriagou de poder e foi à falência. Essa preparação inicial atingiu os seus objetivos, mas não atingiu completamente. Houve um fracasso. Em outro momento, a gente pode estudar especificamente os fracassos. Ainda assim, deu relativamente certo. Por quê? Ora, por exemplo, Paulo de Tarso, que foi o espírito destinado a expandir a mensagem do Evangelho no mundo. Isso só foi possível porque ele se utilizou das estradas romanas. E Paulo só pôde compreender de fato a mensagem do Cristo, inclusive mais do que a maioria dos apóstolos direto, por quê? Porque ele tinha uma profunda formação judaica, ele conhecia bem a Cabala. E ele estudou com os grandes mestres da Grécia. Tarso era o grande centro da cultura grega no planeta. Então a gente vê em Paulo, no indivíduo, a síntese de um processo histórico que poderia ter sido muito melhor. Porque Paulo foi o judeu que entendeu que aceitou Cristo, ele foi o judeu capaz de absorver a filosofia grega, tanto é que preferencialmente ele falava o grego, e ele era um profundo admirador de Roma, inclusive cidadão romano. Paulo é a prova histórica individual do projeto do Cristo para o mundo. Paulo deu certo, graças a Deus. Mas o projeto civilizatório, como estava previsto, não deu certo. Então o que acontece? Cada um desses povos vai responder pela besteira que fez. Roma responde como? Sendo destruída. Porque não existe civilização poderosa no mundo que se sustente sem o apoio do mais alto. Olha que curioso. Os espíritos superiores, eles não destruíram Roma. Eles simplesmente disseram: basta. Nós não apoiaremos mais vibratoriamente Roma. E aí Roma, que já estava num caminho ruim, foi para um pior. Vícios, degradações, excesso de vaidade, etc, 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 enfraquece e Roma é desfeita. Reunião no plano espiritual mais alto. O que faremos? Deu parcialmente certo, parcialmente errado. Detalhe: esses espíritos, quando eles olham para a história, eles sabem que existem datas. Existem datas no sentido de existe período. Eles sabem o seguinte: olha, por volta do século XXI é o limite que Deus deu para a gente para a Terra ficar regenerada. Vamos fazer o melhor possível até lá para ajudar a todos. Quem não ficar, quem não fizer por onde, não vai ficar. Então, tem uma data limite. Não é o dia tal, mas é o período tal, com certeza. Resultado: eles olham e dizem, bem, temos aí aproximadamente 2.000 anos. O Cristo foi ao mundo, temos que fazer alguma coisa. Obviamente, eles pensam assim sob a orientação do Cristo. Resultado: estou falando da história do Ocidente. Veio a Idade Média. O que é a Idade Média? É o reset. É o desliga e liga de novo para ver se funciona. Resultado: Emmanuel comenta que os espíritos vão viver mais uma vez no contato mais direto com a natureza, num ritmo de vida muito mais lento, para ver se acalmam. Olha que curioso, como é que é isso? O espírito está excessivamente acelerado em brigas de poder, em disputa, vaidade intelectual, etc, etc, etc. Desequilíbrios sexuais, etc. O que é que se faz com ele? Meu amigo, você tem que se acalmar. Paulo viveu isso. É fantástico a vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava nessa trajetória. Poder, ganância, vou me impor, vou me impor. Na hora que ele encontra com Cristo, resumindo a história, o que é que ele faz? Vai se acalmar. A Idade Média, para a humanidade, foi aproximadamente os 8 anos que Paulo teve que viver de calmaria. 3 anos na solidão do deserto, mais aproximadamente 5 numa vida extremamente calma. Comum, muito trabalho, mas sem grandes tarefas. Essa foi a Idade Média do Paulo. O plano espiritual nos dá a oportunidade para reorganizar a mente. No nosso caso, espíritos atrasados são séculos. E aí nós tivemos os muitos séculos da Idade Média. Em torno de 1.000 anos. A datação histórica é sempre discutível, mas em torno de 1.000 anos. Depois de mais ou menos 1.000 anos, 1.200, o que é que o plano espiritual faz? Vamos retomar o trabalho. O que nós perdemos foi 1.000 anos, agora tem que retomar, não adianta ficar chorando. Então, depois de cerca de 1.000 anos de Idade Média, o trabalho é retomado. Como chama essa retomada de trabalho? A história faz jus a isso, é muito curioso. Renascimento. Renascimento de quê? renascimento do projeto que não deu certo 100%. Porque Deus não é infantil. Ah, deu errado, joga tudo fora. Não. Se acalme, se reorganize e retome. É igual o espírito. Ah, faliu, tudo bem. Você se prepara, volta para fazer de novo. Não tem fuga. Tem que fazer, tem que fazer. Então, o mundo vai viver o renascimento. O que é o renascimento? É o reencarne de todos aqueles espíritos que acertaram e que erraram, mas que contribuíram para fazer renascer o quê? A cultura grega e romana. Olha que bonito. O mundo começa a se preparar de novo, repetindo as lições centrais para ver se dessa vez acerta. Quando foi o renascimento? Também datas se discutem, mas num sentido amplo, o Renascimento se deu entre 1300 e 1600. Se você quer uma data simbólica de referência, 1500, descobrimento da pátria do Evangelho. Né? Descobrimento com todas as aspas, né? Descobrimento do Brasil. Olha que interessante. Então voltam os espíritos para reorganizar tudo, reorganizar uma cultura capaz de acolher quem? O Cristo. De novo, a mesma coisa. Só que agora Jesus não reencarna, mas Jesus manda o Consolador. Então, depois que a cultura docente se reestrutura, mais uma vez vem esses espíritos, reanima-se a filosofia, voltam os atenienses para um país chamado França, voltam os espartanos para um país que vai se chamar Alemanha. Voltam os romanos para um país que vai se chamar Inglaterra e que depois cria uma outra nação chamada Estados Unidos da América do Norte. Então, volta todo mundo para dizer: vamos ver se agora entende. Vamos ver se os romanos, que não vão conseguir mais unificar o mundo, porque as circunstâncias mudam, mas vamos ver se eles conseguem garantir a paz no mundo. E vamos ver se os corações entendem Jesus de Nazaré. Vem um espírito chamado Allan Kardec para apresentar mais uma vez o Cristo ao mundo, né? É um espírito que nasce na França francês, com profundas características germânicas, que vai estudar na Suíça, quer dizer, vai se embeber de todo um conjunto de características, né, de culturais diferentes, e vai apresentar, de uma linguagem adequada à época, o Evangelho do Cristo. O que é que acontece? Aparentemente, mais uma vez, os nossos irmãos gregos fracassam. Do mesmo jeito que não entenderam Sócrates, não aceitaram de fato Sócrates, não aceitaram Allan Kardec. Muito problemático. E aí você vai dizer, mas está faltando alguém nessa história. Porque tudo bem, Grécia voltou lá para, principalmente, né, para a França e para a Alemanha. Os romanos foram para a Inglaterra e criaram um novo império do mundo, Estados Unidos da América. Onde estão a civilização que deve receber o Cristo? Somos nós, civilização brasileira. Nós estamos com a responsabilidade que tiveram os hebreus há 2000 anos atrás, receber o Cristo. Muito interessante isso. Eu vou apontar alguns elementos espirituais para fundamentar essa compreensão. Vamos lá, né? É muita coisa, peço a sua atenção. Informação número 1. Quem é o guia espiritual da nação brasileira? Ele se chama Ismael. É um espírito, inclusive, que já se comunicou mediunicamente com Bezerra de Menezes, quando Bezerra de Menezes estava encarnado. Então, desde o começo, os espíritas já sabem que o seu guia espiritual é Ismael. Quem é Ismael? Ismael é filho de Abraão, o grande patriarca, o patriarca de toda a civilização judaica. Vou contar um pouco da história de Ismael. Abraão não conseguia ter filho com a sua esposa, Sara. Como era tradição na época, ele tinha que ter uma descendência, até porque era a missão espiritual dele. Quando isso acontecia, havia uma opção cultural. Por quê? Porque, entenda, não ter filho, não ter descendência, era o final do povo. Não era como hoje, ah, tudo bem, não tive filho, paciência. Não. O povo acabava. Então, numa atitude limite, a esposa diz: não, então você vai ter que ter um filho tem uma serva que se mostra digna, ela vai ser mãe do seu filho. Então Sara define isso. Nasce Ismael. Detalhe, detalhe. Essa serva era egípcia. Olha que interessante. Nasce Ismael. Depois que Ismael nasce, para seu sucessor, o de Abraão, o próximo patriarca, a mulher Sara engravida. E aí nasce Isaac. Até aí tudo bem, fica aquela situação. E agora, Sara, com ciúme, faz Abraão expulsar Agar e Ismael. Eles são expulsos e vão para o deserto. Imagine uma mãe e uma criança no deserto. Vão morrer. Deus intervém e manda, a ampara e manda que Abraão vá socorrer e que ela volte. O fato é que Ismael, que era o herdeiro legítimo, se torna uma figura secundária. Que espírito mais grandioso para acolher e para guiar uma nação de renegados, senão aquele que viveu sem merecer, sem precisar passar por isso, a experiência de um abandono tão profundo e nunca se revoltou. Esse é o espírito filho de um hebreu e uma egípcia que se torna o guia espiritual da nação brasileira. Por quê? Porque o Egito, ele é a grande civilização que sustentou Grécia, Roma e os judeus. Rapidamente, isso historicamente se prova. Tudo o que os gregos souberam de filosofia e de espiritualidade é um aprendizado básico que eles realizaram no Egito. Um exemplo histórico que mostra isso é Pitágoras, considerado o primeiro grande filósofo grego. Ele foi um iniciado egípcio, né? Ele se preparou 20 anos para ter acesso à iniciação egípcia. Passou na iniciação e teve acesso ao saber. Ele não revelou tudo, mas a gente sabe que Pitágoras foi o grande gênio da matemática, foi o primeiro grande filósofo e era reencarnacionista, óbvio, né? A gente sabe que o maior estudo, o grande cabalista hebreu foi Moisés. Quem era Moisés? Um iniciado nos mistérios egípcios. Então, a civilização que sustentou a ciência e a espiritualidade do Ocidente foi a egípcia. E é muito bonito saber que Ismael é filho do maior patriarca judeu e de uma serva egípcia. Quais outros os elementos? Que espíritos são esses que vêm para o Brasil? Todos aqueles ligados ao Cristo. Por exemplo, Bezerra de Menezes. Quem foi? Foi Lisandro, como está no livro A Grande Espera. Um espírito tão lúcido que sabia da vinda do Cristo. Quando Lisandro encontra, já ancião, encontra o Cristo. Adolescente, ele, um grande líder espiritual do seu povo, dos essênios, o que é que ele faz? Abraça. Ele reconhece instantaneamente. Quando Marcos, adolescente, da mesma idade do Cristo, encontra-o, ele o reverencia e diz: é esta a grande estrela que nós estamos esperando. Quando Caibar Schutel encontra o Cristo, ele olha e diz: ele vê uma estrela. E ele vê aquela estrela se aproximar e treme com medo quando vê. É um adolescente. É Jesus. Esses são os espíritos que estão no Brasil atuando, que encarnaram, que atuaram e continuam atuando desencarnados. Então a nação brasileira, ela vem com essa tarefa de congregar também romanos. Como se apresenta o espírito que foi o guia espiritual do Chico Xavier e que tem a mais bela produção mediúnica da história dessa nação? Emmanuel, um ex-senador romano. Então o Brasil é o país que acolhe romanos que conseguiram conquistar e que fracassaram também. Porque grande parte, como tem na literatura espírita, dos escravos que vieram para o Brasil, adivinha de onde eram? Romanos falidos. Orgulhosos, arrogantes, que pediram redenção espiritual. O Cristo orienta Ismael que os leve para a África, reencarne como africano, porque esses serão trazidos como escravo para o Brasil. Olha que pátria interessante nós estamos fazendo parte. Congregando essas tradições sob a orientação de um guia espiritual que é filho da tradição egípcia e judaica. Para que a gente entenda o que a gente está vivendo hoje. Vamos lá. O Brasil está na sua última fase de descida e já já começa a subir. Na verdade, eu diria que nós já estamos aos poucos começando a subir. Estão programados muitos reencarnes coletivos para o Brasil. Muitos. Eu vou falar do último para que vocês entendam que planejamento espiritual é algo que gera história, que faz a história acontecer. E nós estamos vivendo isso. Na década de 80, o Chico Xavier falou para uma pessoa que na época morava em Fortaleza, que eu tive contato e conheci pessoas que conviveram com ela durante décadas, o seguinte: esta década, a década de 80, está marcada pelo reencarne coletivo de espíritos na nação brasileira vinculados à justiça. É o começo de outros reencarnes coletivos em outras áreas. Década de 80. O que nós estamos vivendo hoje, um embate terrível, mas em prol da justiça. São esses espíritos que nasceram na década de 80, em grande maioria, que estão no Brasil hoje, atuando no judiciário, em todos os poderes vinculados, para que a justiça passe a ter um outro patamar evolutivo no nosso país. É apenas o começo. Não precisa dizer que nós, espíritas, temos a obrigação moral de apoiá-los de todas as formas possíveis que Deus nos der. Só que é o começo. Outros espíritos já reencarnaram. Nós já já estaremos vivendo uma outra fase que irá utilizar essa base da justiça. Porque a justiça é só o começo, mas é a base. Sem justiça não há caridade. Sem justiça não há fraternidade. Sem justiça não há civilização. Então esses espíritos têm uma missão muito nobre, que apenas começou também. Mas aos poucos reencarnam espíritos em outras áreas. Porque não adianta desenvolver outras áreas se a gente não tem justiça. Então, neste panorama, nós começamos a vislumbrar para onde nós iremos. A nação brasileira deve construir aqui no plano encarnado a nova Jerusalém. E aí o nosso compromisso é gravíssimo. Porque se o compromisso dos judeus antigos em crucificar o Cristo foi imenso, diz o Apocalipse, que o nosso compromisso agora será ainda maior. Se nós acolhermos o Cristo e praticarmos as lições do Cristo, nossa conquista será extraordinária. Se nós trairmos mais uma vez o planejamento do Cristo e os seus emissários, nossa situação será muito mais grave, porque nós não vamos mais para 1.000 anos de Idade Média. Aqueles que não cumprirem as suas obrigações espirituais agora vão lá para os 40 mil anos. Esse é o panorama. Porque na Terra não haverá mais espaço para outra Idade Média. Os espíritos que se revoltarem, e o revoltar não é sair quebrando, não, é trair a mensagem do Cristo, irão para outros mundos. Lá reencarnarão como homens e mulheres das cavernas. E aí nós estamos falando de pelo menos 10, 20, 30 mil anos vivendo como seres primitivos. Agora nós que estamos aqui, vivendo como ser primitivo, matando animal à paulada e à pedrada, comendo o que encontra pela frente, sem remédio, sem proteção, sem casa, disputando com as feras as cavernas. Sentirão ou não que perderão o paraíso? Vai ter esse sentimento ou não vai ter esse sentimento de queda? Então, esse é o nosso panorama hoje, é a nossa vida hoje na nação que tem sob responsabilidade a implantação do Evangelho. E não vale olhar para o lado e dizer, mas o fulano de tal? O fulano de tal, que a gente aponta como exemplo negativo, provavelmente já perdeu sua encarnação. Quase certo que é a última, gente. Essas grandes figuras da corrupção é garantido. É a última encarnação deles, não voltam. A questão não é essa, a questão é a sua. Como é que está o seu cumprimento? O cumprimento da sua missão específica dentro da Nova Jerusalém, dentro da pátria do Evangelho. Porque o Brasil, e nós então que compomos o Brasil, temos essa missão extraordinária. Mas não quer dizer que individualmente a gente vai dar certo. O projeto do Cristo vai dar, Mas o desafio é: eu estou entendendo o que está acontecendo? Eu realmente sei das consequências espirituais da minha atual existência? Nos preparemos. Estamos vivendo tempos extraordinários. Espíritos missionários de todos os tempos estão no Brasil. Mas eles não vieram para fazer espetáculo para a gente ficar assistindo e batendo palma. São líderes. Quando Moisés tirou o povo da escravidão e levou para o deserto, não foi moleza. Lembremos disso. São espíritos que vêm nos guiar por testemunhos terríveis, mas para conquistas grandiosas. Essa é a compreensão. Não vai nascer aqui um espírito superior para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar suas contas e deixar você em casa assistindo televisão. Não. Esses espíritos vêm nos convocar para uma travessia extraordinariamente difícil, mas uma travessia que nos vai levar a um mundo melhor. Fiquemos atentos. Os convites já surgem. É necessário preparar os nossos corações para que, quando chegar a oportunidade do nosso testemunho, os nossos corações já estejam educados em suportar a dor sem a revolta, para que consigamos colaborar com ele. Os textos estão aí, excelente estudo, excelente reflexão, é apenas o início. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Aqui estou, meus amigos e minhas amigas, para vos falar de coisas sérias e graves. Portanto, evoquemos a proteção do nosso Pai e Criador, para que consigamos, em um diálogo sério e respeitoso, conseguirmos compreender o seríssimo momento que se passa na pátria do Evangelho e as gloriosas conquistas do porvir, realizadas por todos aqueles que se permitirem envolver pelas correntes poderosas que descem do mais alto, praticando a abnegação silenciosa, a caridade infatigável e o esquecimento de si mesmo em nome de uma luz maior, que se chama Jesus de Nazaré. Comecemos.
Muito obrigada pela sua presença nesse momento. A nossa primeira pergunta é: quais serão as características dos espíritos da nova geração que atuarão no Brasil?
Acrescentaremos à vossa exposição a presença de inúmeros espíritos da antiga Grécia, ligados particularmente à criação da beleza. A arte espírita se elevará a um patamar que nenhuma expressão artística jamais atingiu. Esses espíritos serão ao mesmo tempo amados pela população e respeitado por todos os artistas do mundo. Falamos daqueles que no passado foram os autores das grandes obras venerandas da história humana. Mas para isso, o espírita precisará entender que somente é capaz de acolher e divulgar a verdadeira obra de arte, o coração que já foi massacrado pela dor. Não existe percepção artística profunda senão daqueles que sabem o que significa a palavra sofrimento. O Brasil passa por momentos de intensa provação, mas somente sofrem aqueles que amam o Cristo, porque a multidão sente-se muito bem, envolta nas suas satisfações corriqueiras e vulgares, mas serão entre aqueles que se sentem deslocados, que se sentem vivendo e caminhando por espinheiros, que estarão os espíritos preparados para acolher e divulgar uma arte superior. Digamos, portanto, minha amiga, que os espíritos que pisam o solo áspero da pátria do Evangelho serão capazes de expressarem a grande beleza das verdades de Deus. Não serão apenas poemas, serão filmes e livros, peças a serem divulgadas entre os vossos escolares, mas também tratados que mostrarão a sublimidade da visão da doutrina secreta. Serão estes os verdadeiros educadores da pátria do Evangelho. Espíritos que já sofreram intensamente para deixarem-se levar pela infantil vaidade. Espíritos que causam uma admiração profunda, mas sentem-se pequenos ante a grandeza do Criador. É essa geração de artistas capazes de pintar inclusive os quadros tenebrosos que a vaidade humana gera em vossos recintos tão luxuosos, que educarão as massas, mostrando a vacuidade do vosso poder, a tolice de vossas ganâncias e o desespero íntimo que caracteriza o coração torpe dos que vivem como serviçais da matéria densa, mesmo quando falam em nome de Deus. A essa geração estarei diretamente ligado, porque ela irá despertar a espiritualidade da nação brasileira. Se antigamente escolheu Cristo a figura dos austeros e nobres profetas, optou o nosso Mestre Maior por enviar a pátria do Evangelho austeros e nobres artistas, porque eles terão o condão de tocar o coração sofrido do povo, porque compreenderão em si as misérias morais desta civilização. Não serão autores de obras recreativas, serão escultores de vossas tendências miseráveis, para que, vendo-se a si mesmo, a nação desperte. Serão os denunciadores hábeis de vossa falsa e fraca alegria, para que aprendais a buscar o caminho da verdade. Serão eles que, por meio de pinturas magneticamente poderosas, vos farão pensar nos temas do destino e da vida. Sim, Não precisais me perguntar, muitos deles já estão entre vós. Mas tolos serão os que perderem seu tempo buscando por vaidade. Porque o gênio se mostra como um relâmpago, pela sua grandeza e pela sua beleza. E esses espíritos sentirão verdadeiro asco de todos os adoradores baratos. Não serão complacentes com as vossas finas hipocrisias, porque receberam ordem direta de repúdio total a toda forma de agrado sinistro, vaidoso e interesseiro. Vocês se espantarão com a postura grandiosa e nobre desses espíritos. Quereis entendê-los? Estudai o perfil psicológico, por exemplo, do grande Mozart, que nunca se dobrou às exigências sociais. Quereis entender o grau de abnegação desses espíritos? Buscai entender a psicologia de um Beethoven. Espíritos capazes de colocar a missão da regeneração e da beleza acima de suas necessidades mais elementares. Mendigarão, mas não se prostituirão ao ganho, ao dinheiro ou ao elogio torpe. Serão capazes de vos guiar pela sensibilidade à verdade do Evangelho. Quereis entendê-los? Sofrei. E ao sofrer, pedi a Deus que vossos olhos sejam abertos para as belezas da vida. E estareis aptos a compreender e a secundar esses grandes missionários do bem.
Obrigada pela sua resposta. A nossa segunda pergunta é: quando iniciará a atuação mais ostensiva desses missionários?
Muito em breve. Falamos de anos e, no máximo, de 2 décadas para que tudo esteja estabelecido. Aguardamos o desencarne da velha geração para que não haja um embate desgastante e desnecessário, para que comecemos a apresentar ao mundo com vozes aparentemente isoladas, mas que comporão uma imensa sinfonia de luzes espirituais. Estamos atuando diariamente na construção de obras preciosas. Posso vos dizer, já existem no mundo rascunhos belíssimos das obras que encantareis vossos olhos materiais. Já vibramos com as conquistas maravilhosas da materialização no mundo, de sinfonias, de peças e de personagens que guiarão o coração da juventude e que ensinarão a velhice a viver com digna expectativa do porvir. Não pensem que o Espiritismo deu sua última palavra. Ao contrário, tudo o que conheceis foi apenas os traços iniciais de uma composição maravilhosa. São a esses espíritos que me ligo diretamente, trazendo inspirações do infinito. Cálculos estéticos, se assim posso me expressar, para que a vibração da beleza toque o coração do povo sofrido. À noite os levo a visitar os ambientes do desamparo, que são muitos, da nação brasileira. Comigo eles cuidam de crianças desamparadas e de idosos abandonados. Todos limpam as feridas. Porque essa é a composição básica da arte espírita. Vibrações que consolam e que elevam. Frases que alteram o psiquismo, transmutando. Não vos assusteis. Jovens, vos surpreenderão pela qualidade do que produzirem. Muitos não farão promoção de sua individualidade, mas suas obras provarão a marca de um espírito superior e portador de beleza universal. Afirmamos com todas as palavras. Poucos anos vos separam do início visível dessa realização. E em 2 décadas, essa etapa estará plenamente consolidada. Porque chegou a hora. E foi decisão daquele que nos comanda a todos que a beleza seja a forma de arrematar a conclusão desse ciclo evolutivo, porque ele nos disse em assembleia especial: está na hora que o sofrimento de meu coração se transforma em beleza. Autorizo a todos a realizar esta obra. Paz do vosso irmão e amigo, Leon Denis.
Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.